estás? Bienvenido o bienvenida a tu segunda clase de la tercera semana de repaso. Seguimos aquí con los contenidos desde la unidad 11 hasta la unidad 15 y hoy vamos a hablar otra vez de los pasados. La clase pasada vimos dos de ellos, el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Y hoy añadimos otro que es el pretérito imperfecto. Então, vamos começar falando das conjugações. Na aula passada, você já reviu como é que faz com o pretérito perfeito simple e com o composto. Por isso, hoje eu vou falar só do imperfeito na hora de conjugar ali. Mira, el imperfecto es muy parecido al imperfeito en português, vale? Aqui eu tenho um verbo acabado em ar na tela, aqui no quadro. Você pode ver que é caminhar. Caminhar. É muito parecida a conjugação com os verbos que acabam em ar também em português. Mira, yo caminaba, tú caminabas, usted caminaba, nosotras caminábamos, vosotras caminabais y ustedes caminaban. Então, esse aba com B em espanhol mesmo, não é só o som, agora é a letra mesmo, é uma característica dos verbos acabados em ar no imperfeito, vale? Se eu colocasse aqui outro verbo acabado em ar, como hablar, eu também conjugaria assim no final. Yo hablaba, tú hablabas, e por aí vai. Até o final vai seguir essas mesmas terminações. Bem? Agora, com os verbos acabados em er e em ir, essa terminação muda. Mira lo que pongo aqui en la pizarra. Um verbo acabado em er, que é beber, então tem essa característica do ia no final, quando está no imperfeito. Bebía, usted bebía también, vosotros bebíais. Então, em todas as pessoas, você tem esse ia. É importante lembrar de acentuar, hein? Em espanhol, esse i não tem força sozinho para fazer esse som forte perto do a. Ele só consegue ter esse som que se sobressai ao do a se ele tiver acentuado, beleza? Então, em espanhol, esse som de ia só acontece se tiver acento no i. Bebía lleva la tilde la i. Então, aí leva esse acento agudo, bien? Isso acontece também com verbos acabados em ir, como vivir, yo vivía, usted vivía, vosotros vivíais e por aí vai. Então, não se esqueçam, a característica da conjugação do imperfeito para os verbos acabados em ar é esse aba com B. E para os verbos acabados em er e ir é esse ia, beleza? Claro, tem sempre aqueles verbos irregulares, que não gostam muito de seguir regras, mas, de maneira geral, dá para ter esse pensamento, tá? Então, vamos aos usos desses três passados juntos, porque nós estudamos separados os tempos verbais, mas no dia a dia nós falamos tudo junto, né? Bom, então eu vou mostrar para você aqui duas frases. A primeira delas é a seguinte. Lê comigo. Cuando llegué allí, me preguntaron dónde vivía, qué experiencia tenía y dónde quería trabajar. Aquí yo tengo primero ese llegué, que es el pasado simple, el pretérito perfecto simple. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de algo que aconteceu naquele determinado momento, cuando yo llegué, ¿beleza? Entonces, cuando yo llegué, alguna otra cosa aconteceu allí en ese tiempo también. Me preguntaron. Preguntaron também segue aí nesse simple. Tô falando daquele dia especificamente. E o que que me perguntaram? Donde vivia? Que experiência tenía? E donde queria trabalhar? Aqui eu tenho três verbos no imperfeito. Tenía, queria e vivia. Nesse caso, nós estamos falando de verbos que descrevem uma situação. Quando eu falo vivia, donde vivia, essa pessoa não morou um dia e fim, acabou a ação dela morar ali, não é mesmo? Então, nós estamos falando da descrição de uma situação, de um período, está bem? Nessa segunda frase, acontece algo parecido. Lê. Nos comentou ayer que estava sempre na associação, pero hoy hemos ido a buscarlo e não estava. Então, aqui eu tenho os três juntos. Nos comentó ayer. Usei esse comentó, el pretérito perfecto simple, porque hablé sobre ayer. Então, ayer é um tempo que já acabou, já era, já passou, certo? Depois eu usei aqui, pero hoy hemos ido con el pretérito perfecto compuesto, porque hoy es un tiempo que sigue. Hoje é um tempo que continua. Se eu uso essa palavra porque eu ainda estou nesse mesmo dia. Por isso tem essa relação com o presente, eu usei o compuesto. E depois aqui ele segue dizendo assim, e não estava. E não estava descreve essa situação. O que, que aconteceu ali? Ele não estava. Ele não estava é uma coisa que uma pessoa fez? Não estar em um lugar é uma pessoa, coisa que a pessoa fez e acabou ali? Não, nesse caso não. É nessa situação, o que aconteceu? O que, que descreve ela? Ele não estava. Bien? Além de descrever situações e períodos assim, esse imperfeito também é usado em outras circunstâncias. Olha aqui comigo o exemplo. O primeiro é: esta mañana estábamos en el parlamento cuando han firmado la ley de derechos humanos. Quando eu digo que esta mañana estábamos en el parlamento, eu estou falando de uma situação que vai ser interrompida por outra coisa, ou seja, enquanto nós estávamos ali reunidos, alguma coisa aconteceu e interrompeu isso. O que que foi? Han firmado la ley. Aqui, nessa ação que interrompe a outra, eu posso usar tanto o perfeito simple quanto o perfeito composto. Isso pode depender ali de quando isso aconteceu. Nesse caso, eu estou falando de esta mañana, não é? Quando eu uso essa palavra esta, eu tenho essa ideia de proximidade, de relação com o presente. Por isso, aqui nessa frase, tem esse perfeito composto. Está bem? Então, uma situação, uma ação que é interrompida por outra, eu uso o imperfeito. E essa ação que interrompe, eu uso o perfeito simple ou o perfeito composto, dependendo do tempo ali em que isso acontece. Na segunda frase, eu já usei o simple, ó. Te considerabas de clase alta hasta que te arruinaste con la caída de la bolsa de valores? Aqui, te considerabas essa situação, é algo que acontecia, né? Ele estava se considerando. Algo que interrompe isso é essa outra coisa aqui, hasta que te arruinaste. Então, ele se arruinar é uma coisa que interrompeu ele se considerar, né, essa classe alta, beleza? Então, lembrem-se disso. Imperfeito, uma ação ali que vai ser interrompida por outra, que pode estar imperfeito simple ou imperfeito composto. Listo? Não se esqueça também de ler o material, rever essas frases, as explicações, também olhar ali o consejo de la profe para você conseguir visualizar isso sendo usado em uma música, em um trecho de livro, ou também para ter alguma dica ali de como praticar um pouco mais o idioma. Então não deixem de ler essa sessão consejo de la profe também, vale? E o próximo conteúdo que vamos a ver hoje são os verbos de opinião, os verbos de opinião. Em português, nós usamos vários verbos também, e um que é muito comum é o achar. Eu acho que, ai, você acha que? Em espanhol, esse verbo não existe, mas nós temos várias outras opções. A primeira delas que eu tenho aqui para vocês é o verbo creer. Traduzido ao pé da letra é acreditar, mas lembre-se que você pode colocar isso como um achar em português. Bien? Aqui a primeira frase diz: creo que este governo não está haciendo as coisas como prometido durante a campanha. Creo que, vale? Então eu acho que, eu uso esse que acompanhando e o crer conjugado de acordo com a pessoa que acha mesmo, quem realiza a ação. Creo, yo creo. Lembra que em espanhol não precisa ficar repetindo, usando sempre esses pronombres, né? Esse yo, tu, ele, porque o próprio verbo conjugado já mostra aí quem é a pessoa que realiza essa ação. No segundo exemplo, nós temos o creer conjugado com outra pessoa. No crees que este piso es demasiado grande para ti solo? Aqui, no crees, esse S no presente é um indício do quê? Do tu. Então, no crees, tu no crees, vale? Lembre-se que no presente, esse S é uma característica do tu, mas nos outros tempos não é bem assim que acontece, vale? Outro verbo que você pode usar para expressar sua opinião é esse aqui, pensar. Lembre-se que na hora de conjugar ali no presente, quando você fala eu acho que, eu penso que, em espanhol ele sofre uma irregularidadezinha. Esse E vira IE, né? Então eu digo yo pienso, beleza? Yo pienso, tú piensas, usted piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis y ustedes piensan. Uma coisa importante de se lembrar é que no presente Mesmo quando existe alguma irregularidade, o nosotros e o vosotros não sofrem ela. Então, eles não vão mudar, eles vão ficar ali com o E mesmo. Pensamos, pensais. As demais pessoas sofrem essa alteração e aí vira IE, pienso. Vamos ver aqui alguns exemplos. Pienso que devemos apelar la sentencia al Tribunal Supremo. Pienso que, eu acho que, eu penso que. Beleza? Él no piensa que el grifo del lavabo pierde agua, pero aún así lo verá el fontanero. Então, aqui ele não pensa, ele não acha, certo? Nesse caso, yo, né? E usted, él e ella sofrem essa alteração, tem essa irregularidade do IE. É o que nós chamamos de diptongación, quando eu tenho uma vogal e vou adicionar outra. E adiciono E, pienso, diptongación, vale? Outra forma de expressar a sua opinião é usando esse verbo aqui, o parecer. Mas ele precisa de uma atenção especial. Porque ele pode significar outras coisas, né? Parecer pode ser nesse sentido de parecer, como em português a gente usa bastante também, de uma coisa se parece com a outra, é semelhante à outra. E aí ele é conjugado normalmente, de acordo com quem parece com quem ali. Mas nesse caso, quando ele significa uma opinião, quando ele representa isso, ele tem outra estrutura, que é igualzinha àquela estrutura do gustar, lembra? Então você precisa pensar assim: quem acha? E acho que esse verbo está conjugado de acordo com o que se acha e não com a pessoa. Para a gente identificar a pessoa que acha, que tem essa opinião, nós usamos algumas partículas que são pronomes, pronombres, iguaizinhos àqueles do gustar: me, te, le, nos, os, les. Está bem? A ver. Não me parece bem seguir vivendo com os padres depois de los 30. No me parece bien. Ese parece está concordando com o bien. No me parece bien. E para dizer que sou eu usei esse me. Se eu quisesse dizer assim que ela não acha, a única coisa que eu ia trocar nessa frase é o me por le. No le parece bien. Sim? A segunda frase pergunta o seguinte: Nos parece que devemos actuar más y hablar menos? Aqui, nos parece que devemos, então esse parece está no singular porque vem toda uma frase depois, que devemos, né? Então ele está ali concordando com isso. Mas existe ali um pronome que indica quem é que acha nessa frase, quem eu quero saber se acha isso ou não. Os, que é o pronome relativo a vosotros. Por isso, nos parece é vocês não acham? Quando eu trato esse grupo de pessoas informalmente, por vosotros. Se eu falasse com ustedes, eu colocaria um les no lugar. No les parece? Sim? Então, tomem cuidado. Não existe o verbo achar em espanhol, mas existem várias formas de você poder expressar a sua opinião. O parecer precisa dessa atençãozinha especial. Bueno, estamos al fin de nuestra clase de hoy. Espero que te haya ayudado a recordar los contenidos y no te olvides de leer el material y ver los consejos de la profe. Un besillo y hasta luego.